minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
São 11 horas mais 6 minutos no horário de Brasília. Eu quero só aqui trazer para nossa meditação e um esclarecimento. Nós não temos, nunca tivemos a pretensão de ser donos da verdade, mas nós amamos a verdade bíblica, a verdade em Jesus, e o Senhor nos fez porta-voz, profetas, no que tange a proclamar o Evangelho, inclusive nesta área para a família, casal de todas as faixas etárias, com ou sem filhos, crianças, adolescentes, e sempre convergindo para o ensinamento, o que diz a palavra, o que norteia as nossas orientações e os nossos ensinos é a palavra de Deus. Por isso, quando nós pregamos, ensinamos, falamos, orientamos, damos nossas sugestões, orientações, são sempre pautadas na palavra de Deus. Se as pessoas não quiserem, e assim é absolutamente é natural, porque sempre vai acontecer aqueles que aceitam, outros que ficam em dúvida e outros que não querem. E assim como não quiseram aceitar o discurso de Jesus, e nós temos também na área da família muitas pessoas que discordam com aquilo que nós temos posto aqui. Mas temos convicção que o nosso ensino não é nosso, mas é do Senhor, porque é o ensino como ele é na palavra de Deus. Nós sabemos e temos falado que existem muitas pessoas que vivem o casamento, cristãos ou não, vivem um casamento só, como diz a Bíblia. E muitos não vivem a plenitude do casamento. Não vivem uma vida abundante, biblicamente falando, por muitos motivos. Tem os ataques, as tentações, o não cumprimento do papel de cada um, as riquezas do mundo, o egoísmo, a ambição pessoal de cada cônjuge, marido e mulher, o não fazer projeções reais para o seu matrimônio, fazer uma administração dos bens, da provisão que Deus tem dado. Tem muitas situações. As redes sociais, o mau uso do tempo, mau uso do dinheiro, os conflitos traumáticos do passado, tudo isso pode levar a um conflito dentro do casamento. Mas o casamento, nós já temos dito, é um altar. Ele deve ser um altar. E se o casamento é um altar, o casal, em primeiro momento, ele deve ter uma vida espiritual. O apóstolo Paulo, ele diz para os cristãos da igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso, que tinha uma obra maravilhosa, que milagres aconteciam ali, ele diz o quê? Não se embriagueis com vinho, porque no vinho há dissolução. No vinho há dissolução. Ele, contrário a isso, ele diz, mas não se embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. A nossa questão aqui, ensino, doutrina, não é sobre vinho, não é sobre bebida forte, não é sobre álcool. Nós não queremos falar sobre isso. Mas assim, é o que contrapõe, porque o vinho há dissolução. Ah, mas um pouquinho de vinho só, mas um pouquinho só. A Bíblia não fala sobre isso. E existem tantos versículos que trazem ensinamento sobre isso. E é mais um detalhezinho que as pessoas estão comendo. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado com isso. Só quero só trazer uma passagem que fala sobre este tema. Nós vamos voltar para a nossa reflexão, que é a condução da vida de um casal dentro dos parâmetros bíblicos, dentro de casa, dentro do casamento. Sobre a permissividade de bebida alcoólica. Não é o tema, quero reiterar aqui. Mas só trazer um texto tem dezenas, acredito talvez centenas, sobre este tema. É, o versículo 7 do capítulo 28 de Isaías, o capítulo 28, o versículo 7, um versículo até grande, está dizendo assim, mas há outros que também andam tontos por terem bebido vinho, que não podem ficar de pé por causa das bebidas. São os sacerdotes, os profetas, que vivem embriagados e tontos. Os profetas, quando recebem visões de Deus, estão bêbados. E os sacerdotes também, quando julgam os casos no tribunal, estão embriagados. E aí vem mais uma quantidade enorme de sujeiras por causa da bebida, por causa do vinho, que há dissolução. Lembra? Um pouquinho de fermento, leveda toda a massa, uma mosquinha estragada vai trazer um odor terrível durante para todo o perfume, e aqui também não é diferente. Mas aqui está falando, pastor, aí eu discordo, pastor, está falando aqui de profeta, está falando de sacerdote. Ah, mas você não é sacerdócio real? Você pai, você mãe, você não faz parte, mas o sacerdócio universal eu também posso, porque eu sou sacerdócio universal. Então essa palavra é para você pai, essa palavra é para você mãe, tem que inculcar nos seus filhos, não é, aquilo que deve ser feito. Voltamos aqui, o que deve ser feito. A vida não religiosa, o que é vida religiosa? Explico, pastor tem falado de vida religiosa, vida espiritual. Vida religiosa é aquela vida que as pessoas ritualísticas, rezas, mantras, vão à congregação, e a congregação é devido, é fato, é ensino, mas as que vão só por causa da religiosidade e não porque se converteram. Vão a uma congregação, mas não são habitação de Deus. Então, quando nós falamos de vida espiritual, não é vida religiosa, é de preceitos humanos, de construções humanas. Estamos nos referindo a uma obra que é realizada por Deus através do Espírito Santo de Deus, que é Deus, como nós encontramos em João 3:3. O profeta Ezequiel, ele vaticinou: Deus estaria trocando o coração duro do homem por um coração de carne e poria uma obra de redenção. Ele colocaria a eternidade no coração do homem. Está lá em Eclesiastes 3:11. Arrependimento, fé, regeneração, santificação, glorificação, todas essas coisas fazem parte, inclusive dentro do casamento. Então, os que andam no Espírito vivem a plena vida de Jesus. Então, o casal deve viver em Espírito. No jantar, no sair, no leito sem mácula, que nós falamos recentemente. Então, quem aceita Jesus, o casal que vive para o Senhor, que pediu que o casamento tivesse a bênção do Senhor, também o casal, como a gente fala, aquele que está em Jesus, viva como ele viveu. Então, o casal que está em Jesus deve também cumprir as suas obrigações de cada um, como Jesus estabeleceu, como Deus estabeleceu para o matrimônio. Então, como um casal conduz a sua vida espiritual, vai determinar a sua maturidade, comunhão com Deus e, consequentemente, claro, vai colher aquilo que está plantando para a sua vida temporal e para os seus filhos, para a sua prole, e isso vai acontecer. Um exemplo: se os pais vivem uma vida espiritual de oração, de comunhão com o Senhor, dentro da sua casa, aqueles que têm filhos, o que vai acontecer? Ele vai levar o filho para a congregação, vai apresentar na igreja, vai pedir a bênção do Senhor para o filho, vai orar pelo filho. Ao chegar o filho numa idade de consciência, o filho vai naturalmente desejar ter comunhão com o Senhor, a bênção do Senhor, seguir os preceitos do Senhor, porque ele foi ensinado durante toda a sua trajetória de vida a orar em casa, respeitar ao Senhor, cumprir aquilo que nós lemos hoje em Salmo 15. Então é responsabilidade dos pais fazerem isso, inclusive levar na escola bíblica dominical. Os pais não levam à escola bíblica dominical, os pais não vão à escola bíblica dominical, então os filhos estão entendendo que não tem nenhuma importância, seja filho criança, seja juvenil, seja adolescente, seja jovem. Se o pai e a mãe, eles não estão indo, estão fazendo corpo mole para assistir o Domingão do Faustão, para assistir corrida de Fórmula 1 e tantas outras coisas fúteis e vãs, os filhos vão entrar nessa engrenagem e assumir um padrão de comportamento. Portanto, você que teme ao Senhor, ser casal é uma bênção, mas teme e anda no caminho do Senhor a começar vivendo uma vida espiritual dentro da sua casa de comunhão com Deus. E assim nós vamos perceber que apesar de muitos casais viverem debaixo do mesmo teto, muitos casais estão vivendo níveis diferentes, completamente diferentes na vida espiritual, o que traz o quê? Conflitos e momentos de tremenda dificuldade no relacionamento e também nas atividades, principalmente na congregação. E no, você já imaginou qual seria o ideal? É claro que nenhum é igual ao outro. É por isso que o homem santifica a mulher coopera com o homem também nesta área, cooperando, ensinando, incentivando. Vamos não, nós vamos junto, não desanima não, vamos lá. Então, o que muitas vezes, em algumas situações, fases da vida, essas coisas são normais. Mas parece que às vezes o cônjuge puxa de um lado, o outro puxa de outro. Outros querem uma coisa, outro quer outra. Outro quer santificação, vida com Deus, obra de Deus. Outro não quer nada com a hora do Brasil. Que é isso, irmão? Ô, obreiro! Vigia, irmão! Se você santificar a esposa, sai dessa! A esposa tem total autoridade para puxar a orelha. Seja quem for, pode ser até pastor. Se a irmã está no óleo, no azeite, buscando o Senhor, deve, dentro do seu papel, com amor, filhinho, amorzinho da minha vida, acorda, acorda, acorda para Jesus. Você não está orando, não está ensinando os nossos filhos a orarem, sai fora. Então, se isso ocorre, o que é natural, as prioridades passam a ser diferentes. Como você encara a vida, a santificação, a ética, a moral, o comportamento íntimo, se um se santifica a Deus, quer a vida santificada para Deus nessa área, o outro que está nas redes sociais, está na pornografia, ele vai querer coisas malignas que ofendem a Deus e maculam o leito. Então, nós precisamos nos preocupar que os casais tenham uma vida espiritual, ler Bíblia junto, mas não posso, porque nossas vidas são desencontradas, nossas agendas são desencontradas. Ué, mas não mora no baixo do mesmo teto? O que, que faz 2 da manhã? Se não tem tempo, então você está roubando o tempo de Deus, está priorizando aquilo que não é para ser priorizado. O que, que você faz de 2 às 4 da manhã? Então, se você quer ter vida com Deus, vida espiritual, família abundante, com graça, com poder, faça isso. Estou sendo aqui bem exagerado para que os irmãos entendam a prioridade e a urgência de ter uma vida espiritual dentro de casa, entre casais, entre casais. Se os nossos filhos estão vendo isso, eles vão levar isso para o seu futuro casamento, aqueles que ainda não são casados. Eles vão levar isso para o seu futuro casamento. Mas quando não vem nós, eles tendem também a ter as nossas vidas como espelho. Se o espelho está dando uma má imagem, uma imagem má, melhor dizendo, eles vão acabar assimilando. Vida espiritual precisa ser marcada, então, o quê? Enchimento do Espírito Santo de Deus. Enchimento do Espírito Santo de Deus. Não se embriagueis com vinho, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Isso é algo que deve ser na totalidade. Cheio do Espírito Santo de Deus não é apenas visagens profetadas, estar cheio da ética, da moral, fruto do Espírito e também do poder do Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que querem diferenciar, dar valor mais. Ah, o fruto do Espírito deve ser, tem que ser cultivado. É uma balança que tem que andar equilibrada. Poder de Deus, batismo com o Espírito Santo de Deus, nos moldes bíblicos e também o cultivo do fruto do Espírito Santo que você já conhece, aquele fruto com 9 gomos, amor, alegria, enfim. Então, Paulo está nos ensinando, ser cristão verdadeiro, e aí nós puxamos um gancho aqui do Salmo 15, que nós refletimos hoje pela manhã, ser um cristão verdadeiro não é uma garantia de que o casamento e a vida familiar darão automaticamente certo. Tem pessoas que vão para o casamento fiéis, temem a Deus, mas precisam de elementos bíblicos, se submeter aos elementos bíblicos no que concerne ao matrimônio. Ser cristão comprometido com os padrões da palavra de Deus, que é a máxima revelação, pode trazer dificuldades ainda maiores no casamento. Por quê? Porque você vai na contramão do mundo. Casamento, criação de filhos, não são assuntos à parte da nossa fé. Então, o conceito de casamento bíblico é o único diferente de todos os demais. Se as pessoas não querem viver um casamento, um padrão bíblico, aí nós não podemos fazer nada. Lembra-se de Josué? Eu e minha casa serviremos ao Senhor? Então, assim podemos entender que não é somente ser cristão, que as situações se resolverão da noite para o dia por si só. Não é isso. Há empenho, há esforço. Então, na realidade, nós temos que passar por um processo onde o Espírito Santo de Deus deve habitar em nós abundantemente dentro da nossa casa, nosso coração, e vai trabalhando em nossas vidas, nos preparando para a eternidade com o nosso cônjuge, com a nossa família. E neste caminhar, nós necessitamos cotidianamente estar cheios do Espírito Santo de Deus. Porque cheio do Espírito Santo de Deus, o que vai acontecer? Vai acontecer igual Romanos 8,14. Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus, esse é filho de Deus. E filho de Deus vai tomar decisões em conformidade com a sua paternidade. Se eu sou cristão, eu devo ter atitude e conduta de um cristão. Então, se eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, eu vou ouvir mais a voz do Espírito Santo de Deus em conformidade com as Santas Escrituras do que a voz do mundo, do que o conselho dos ímpios. Não vou me assentar na roda dos escarnecedores. É isso que deve ser. Então, Paulo diz que os casais, homem e mulher, marido e mulher, esposa e esposa, eles devem estar, os dois, ambos, cheios do Espírito Santo de Deus, olhando para o mesmo alvo, querendo a mesma eternidade. É por isso que muito se fala em casamento com jugo desigual, ou seja, um tem uma fé, o outro tem outra fé. Então, o apóstolo Paulo, existe ensinamentos aqui que passos devem ser dados como sine qua non para que possamos alcançar vida abundante dentro do casamento. Diz a palavra do Senhor no versículo 19, louvando ao Senhor de coração, agradecendo por tudo ao Senhor, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Ser cheio do Espírito Santo não é apenas falar em línguas estranhas, idiomáticas ou não. O cristão cheio do Espírito Santo demonstra na sua vida marcas, o carimbo de escravidão, eu sou servo de Cristo. E aí vão comprovar sua vida transformada e assim sendo ser cheio do Espírito Santo, nós encontramos verdades bíblicas para isso. Verdades bíblicas para isso. A começar. O seu casamento, versículo 19. Vamos lá para a palavra de Deus. Efésios, carta que Paulo escreveu aos Efésios, o capítulo 5. O versículo número 19, vamos ler essa passagem, 5:19. É interessante que logo depois daí ele começa a dar orientações no casamento e o papel de cada um dentro do casamento. Mas o versículo 19 está falando assim, falando entre vós com salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Ou seja, não é da boca para fora, não é apenas fazer um culto e cantar um hino sem que esse hino, esse cântico não venha do coração. Ok? Então, deve ser uma vida de louvor, de glorificação, de ações de graça, ou seja, de gratidão a Deus pelo que tem feito no seu lar, na sua vida, a começar a gratidão pela bênção, pela herança e pela promessa. 1 João 2,25, a promessa à vida eterna. Então, em João 4,23, nós já falamos esse versículo aqui, queremos repetir. Em João 4,23, temos aí a orientação sobre a verdadeira adoração. O que é a verdadeira adoração? Adorar a Deus deve ser uma atitude baseada na palavra, ou seja, na verdade conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Somente aqueles que têm o Espírito de Deus podem verdadeiramente adorar a Deus. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Desta forma, o louvor a Deus deve ser uma atitude conduzida por aquele que nos foi dado, o Espírito Santo de Deus. Até na oração, se eu não estiver orando pelo Espírito, eu vou orar de maneira equivocada, errada. Vou pedir coisas até lícitas, mas para o meu prazer eu não vou receber. Vou pedir coisas que não glorificam a Deus. Não sou eu quem determino como devo louvar a Deus. É Deus que estabelece os critérios sobre o louvor, inclusive entre marido e mulher. Então, o louvor deve estar continuamente em nossa vida, dentro do casal. Devemos estar na presença de Deus, agradecer a Deus até nas situações mais desfavoráveis que talvez você esteja vivendo hoje. Essa crise financeira tem chegado em muitos lares, mas não é motivo para você murmurar, para você brigar. É um motivo de busca e também de louvor. Em tudo dai graças, em tudo dai graças. Cuidado, cuidado com esse momento que nós estamos vivendo. Então, louve a Deus no pouco, que se Ele quiser, pode colocar em você em degraus superiores. Se Ele quiser e for da vontade dEle, se for para o louvor e para a glória dEle. Então, Deus deve ser louvado pelo que Ele é. Deus deve ser louvado pelo o que Ele é, não pelo que Ele pode fazer. Então, Ele já é. Deus não sofre sombra de variação. Então, Ele deve ser glorificado. Eu não vou esperar Deus fazer alguma coisa para mim, para glorificar, para louvar. Louvai ao Senhor. Quão bom é cantar louvores ao nosso Deus. Quão agradável e decoroso é louvar ao Senhor. Ou seja, é onipotente, onipresente. Eu louvo porque Ele é. Está lá em vários salmos. E nós lembramos do Salmo 92, lembramos do Salmo 147. Então devemos ser como crianças, a fim de que o nosso louvor seja autêntico e sincero diante do nosso Deus. Não podemos esquecer que também devemos oferecer sacrifícios de louvor. Ou seja, dos nossos lábios que confessam que Jesus, Ele é o nosso Senhor. Sobre este assunto, ainda escorreremos dele amanhã, sexta-feira, dia 26. E que assim você possa, a partir de agora, você, marido, você, esposa, buscar o Senhor. Tenha uma vida espiritual a dois. Estejam vivendo, um cooperando com o outro, não sempre igual. Eu sei que um é diferente do outro, mas um foi dado um ao outro. É uma só carne. E o que Deus uniu não separe o homem. É um para cooperar com o outro.